A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar aqui sobre as eleições 2020, as cotas para as candidaturas de mulheres. Quem vai conversar conosco a respeito deste assunto é a doutora Ana Cláudia de Lima Cruvinel, juíza da Vara Criminal, Famílias e Sucessões, Infância e Juventude de Jaguariaíva. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Eu gostaria também de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa e dizer para mim que para mim é uma honra e uma grande satisfação poder participar dessa aproximação dos juízes com a sociedade, para que os temas jurídicos sejam levados ao conhecimento de toda a população.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade, magistrada. Bom, para começar a nossa entrevista, as eleições municipais estão aí, acontecem no próximo domingo, não é mesmo? E eu gostaria de falar da presença de mulheres na política, magistrada, que tem ganhado nos últimos anos um lugar privilegiado em meio aos debates públicos. Mas a quantidade de mulheres atuando no poder legislativo, nós percebemos que ainda é infinitamente menor em relação à de mulheres na sociedade. Então eu gostaria de lhe perguntar, por que há poucas mulheres ainda na política brasileira?
Então, Patrícia, essa questão é bastante importante, porque apesar das mulheres corresponderem a mais da metade da população brasileira e aproximadamente a 52,50% do total de eleitores nas eleições de 2018, apenas 16,11% dos candidatos eleitos naquela eleição eram mulheres. Já nas eleições de 2016, esse índice foi ainda menor, pois apenas 13,43% dos eleitos eram do gênero feminino. Desse modo, é bastante evidente que há um descompasso entre o total de mulheres na sociedade e a quantidade de mulheres que exercem cargos públicos eletivos. A explicação para essa questão remonta à construção da nossa sociedade, que foi e ainda é essencialmente patriarcal. Para os ouvintes melhor compreenderem, o que se entende por uma sociedade patriarcal? É aquela que é centrada na figura masculina, em que os homens exercem funções dominantes no seio da família, da política e da sociedade em geral, enquanto as mulheres ficam restritas ao ambiente privado, como responsáveis pelos cuidados com as tarefas domésticas e com os filhos. Eu vou passar aqui alguns marcos para que vocês possam entender melhor essa questão. Apenas em 1827, as mulheres brasileiras foram autorizadas a frequentar colégios e cursar além da escola primária. Por sua vez, o direito de cursar faculdade no Brasil apenas foi conquistado pelas mulheres em 1879. Embora em 1910 tenha sido criado o Partido Republicano Feminino, que lutava pelo direito ao voto e emancipação feminina, apenas em 1932 as mulheres conquistaram o direito de votar no nosso país. Veja como isso é recente em termos históricos, porque aconteceu há exatos 88 anos. E ainda assim foi um direito relativo, já que o alistamento era obrigatório somente para as mulheres que exercessem função pública remunerada, sendo facultativo para as demais, desde que elas fossem alfabetizadas. E somente em 1965, com a edição do Código Eleitoral, é que foi disciplinado o alistamento eleitoral obrigatório para todas as mulheres. É necessário lançar ainda alguns marcos a respeito da ocupação de cargos públicos elegíveis pelas mulheres. Apenas em 1979, nós tivemos a primeira mulher a integrar o Senado Federal. Apenas em 1982, nós tivemos a primeira mulher a governar um Estado, né? Foi no governo do Acre, isso porque foi após a saída do titular. E mais recentemente, apenas em 2010, nós tivemos a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Então, assim, embora a gente esteja focando a nossa conversa a respeito dos cargos públicos eletivos, há que se notar que a mesma disparidade se dá também em relação a outros cargos públicos, tal como na magistratura, em que aproximadamente 37% de mulheres ocupando o cargo de juízas no primeiro grau de jurisdição, sendo que esse número diminui drasticamente nas demais instâncias. Veja que apenas no ano de 2000 nós tivemos uma ministra no STF, a Ellen Grace, que foi também a primeira mulher a presidir a mais alta corte do país. E até hoje, 20 anos depois, o STF teve apenas 3 ministras, a Ellen Grace, Carmen Lúcia e a Rosa Weber. E assim, é importante destacar que essa discrepância de gênero na ocupação de cargos públicos e políticos não ocorre só aqui no Brasil, mas também na maior parte dos países. Há que se citar aqui que apenas em 2015 as mulheres conquistaram o direito ao voto na Arábia Saudita, ou seja, algo muito recente, 5 anos atrás.
Sim.
Então, no mundo todo, aproximadamente 1 em cada 4 representantes eleitos é uma mulher. No Brasil, a situação ainda é pior, porque segundo o mapa de mulheres na política criado pela União Interparlamentar e a ONU Mulheres, o Brasil ocupa a 143ª posição no ranking de 193 países. Em média, nos países constantes dessa lista, cerca de 25% dos cargos públicos são ocupados por mulheres. No Brasil, contudo, esse índice se aproximou apenas de 10% nas últimas eleições.
E, magistrada, qual a importância da participação feminina na política para a nossa sociedade?
Bom, Patrícia, a participação de pessoas com vivências diferentes implica em propostas legislativas que sejam mais concertâneas com a nossa realidade social, assegurando assim o direito das mulheres de exercer plenamente a sua cidadania. A participação na política permite às mulheres tomarem para si a responsabilidade ativa na condução dos processos sociais que impactam diretamente as suas vidas. Então, é por meio da política, desse diálogo, da identificação de interesses comuns e da negociação de interesses diversos, que uma sociedade pode se desenvolver e decidir sobre as questões da comunidade. Veja que as mulheres são as que mais sofrem com a desigualdade criada por essa estrutura de poder centralizada no homem, já que são elas as menos valorizadas no mercado de trabalho, nos espaços públicos e mesmo dentro das próprias casas. Quando as mulheres não são escutadas, quando elas são impedidas de atuar nos diversos espaços sociais, a quebra de tabus e de preconceitos, ela fica ainda mais difícil, né? Atualmente, nós temos direito a votar e a sermos votadas. Mas ainda sabemos as dificuldades que são enfrentadas pelas mulheres que precisam estudar, que precisam trabalhar fora e que ainda acumulam as tarefas domésticas de cuidado com a casa e com os filhos. Não por acaso, ainda hoje nós somos minoria na política, né? Considerando que a participação política é uma ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar no processo político, é evidente que quanto mais mulheres participem efetivamente da vida política, mais os seus interesses e posicionamentos serão considerados na elaboração de leis e políticas públicas. Além disso, se as mulheres representam mais de 50% da população brasileira, é natural e saudável que tenha uma participação mais efetiva nos rumos da política nacional.
Uhum.
Considerando que as mulheres possuem vivências, né, experiências distintas dos homens, é evidente que podem melhorar e melhor identificar essas necessidades dessa parcela da população, propondo soluções legislativas que possam contribuir para a melhoria dessas questões. Veja que aqui, de forma alguma, a gente está dizendo que os homens não podem ser sensíveis a essas demandas, mas tão somente que as mulheres, por vivenciarem essa situação, elas podem propor soluções mais efetivas para sanar essas desigualdades.
E o que vem sendo feito para aumentar a representação feminina na política?
Então, nesse ponto, Patrícia, é necessário salientar que a Constituição Federal de 88, ela destacou como objetivo fundamental da nossa República Federativa a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a promoção do bem de todos, e sem preconceitos de origem, raça, sexo, dentre outros, assim como garantiu a efetiva igualdade entre homens e mulheres. Posteriormente, por meio do Decreto 4.377 de 2002, o Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, aderindo ao compromisso de adotar medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homem e mulher, a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres e também de desenvolver medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país. Conforme já dito, mesmo com a maior parte do eleitorado sendo do sexo feminino, a participação efetiva da mulher na política ainda é muito pequena. Atualmente, nós temos na Câmara dos Deputados, de um total de 513 deputados federais, apenas 77 mulheres, o que significa algo em torno de 15%. Por sua vez, no Senado Federal, a representação feminina ainda é menor, já que é de apenas 10 mulheres para 71 homens, ou seja, 12% do total de cadeiras. Constatações dessa natureza desencadearam a recomendação da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, ocorrida nas eleições de 2018, de que a justiça eleitoral brasileira atua em prol do aumento da efetiva participação das mulheres no cenário político. Então, esse conjunto de circunstâncias resulta na conclusão de que existe urgente necessidade de adoção de práticas que efetivem as ações afirmativas, no intuito de aumentar, assim, a voz ativa do gênero feminino, inclusive nos ambientes de tomada de decisões. Nesse sentido, eu destaco aqui como principal marco para tentar aumentar a participação feminina na vida política.
Sim.
Foi feita pela Lei 9.504, de 97, que estabeleceu reserva de um percentual mínimo de 30% e máximo de 70% de vagas para candidaturas de cada gênero nas eleições proporcionais, instituindo, assim, um sistema de cotas, né? Posteriormente, em 2009, foi aprimorado, tornando obrigatório o preenchimento dos referidos 30% para candidaturas de cada sexo. Assim, a lei eleitoral passou a garantir um percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino.
E nessas próximas eleições municipais desse fim de semana, serão as primeiro pleito após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, magistrada, que pune com mais rigor fraudes nas questões dessas cotas de gênero que a senhora se refere, não é mesmo?
Na verdade, Patrícia, eu diria assim, que não há nenhuma maior punição para os partidos políticos que não cumprem essas cotas de gênero. O que o STF e o TSE decidiram, na verdade, foi uma forma de verificar, eles perceberam as fragilidades da cota de gênero na candidatura e atuaram para, digamos assim, fechar o cerco contra as candidaturas laranjas de mulheres, que foram tão significativas nas eleições municipais de 2016. Assim, tanto a previsão de destinação mínima de recursos quanto de tempo mínimo de propaganda para as candidaturas femininas objetivam tornar as mulheres mais competitivas no pleito eleitoral, impondo aos partidos políticos que efetivamente incentivem e atuem de forma a viabilizar a eleição das candidatas. Veja que são, assim, três principais políticas de cotas, né? Essa cota de gênero para as candidaturas, então percentual mínimo de 30% e máximo de 70% das vagas para candidaturas de cada gênero. E aí, em 2018,
sim,
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.617, o Supremo Tribunal Federal decidiu que fossem destinados pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário às campanhas de mulheres, sem fixar um percentual máximo. E o TSE, no mesmo ano, determinou que os partidos políticos reservassem pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é conhecido como Fundo Eleitoral, para financiar as candidaturas femininas. Então, esse mesmo entendimento foi adotado ainda para o percentual que deve ser considerado em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.
Uhum.
E sempre assim, observando que na hipótese de ter o partido ter lançado um percentual de candidaturas femininas a mais que os 30%, o que é plenamente possível, né? Ele pode lançar até 70%, esse repasse dos recursos do fundo eleitoral e a distribuição do tempo da propaganda, eles devem ocorrer na mesma proporção. Isso porque eles observaram que a simples determinação da cota de gênero para as candidaturas acabou surtindo um efeito contrário. Assim, os partidos lançavam as mulheres ali só para cumprir a cota e para ter os registros deferidos, né? E não incentivavam. Então, foi muito comum ver, especialmente nas eleições de 2016,
sim,
casos de candidatas que não obtiveram sequer um voto nas eleições disputadas. Isso é um claro indício de fraude, porque se nem a candidata votou nela, né,
uhum,
significa que ela não era efetivamente uma candidata, né? Teve casos ainda que não houve atos de campanha, por exemplo, não houve distribuição de santinhos pelas candidatas, não houve a prestação de contas das candidatas. E muitas vezes houve até uma renúncia. Logo após o deferimento do registro da candidatura, essas candidatas renunciavam. Então, o que, que essas decisões do Supremo Tribunal Federal e do TSE entenderam? Que é a necessidade de tornar essas candidaturas viáveis, de que as mulheres sejam efetivamente incentivadas a concorrer efetivamente aos cargos políticos pleiteados, né? Concorrerem em igualdade. Por isso, a destinação dos recursos mínimos, né, de 30% para os atos de campanha e também o tempo destinado a essa propaganda eleitoral para as mulheres.
Seria um problema de exclusão, magistrada? Os partidos, suas lideranças, têm responsabilidade nessa exclusão devido, talvez, a um temor de algumas siglas de que eles tinham que barrar os candidatos homens para manter a proporcionalidade de gênero exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral?
Sim, há esse temor por parte de alguns partidos políticos e uma das principais reclamações dos partidos é de que seria difícil encontrar filiadas que queiram efetivamente disputar eleições. Contudo, a gente sabe que a efetiva igualdade material entre homens e mulheres, ela deve ser buscada por todos, né? Não somente pela justiça eleitoral, né? Mas também pelos próprios partidos, né? De modo que as siglas, elas devem promover eventos, reuniões, objetivando incentivar uma maior filiação de mulheres, bem como demonstrar que é possível a candidata ser efetivamente eleita, né? Os partidos, eles devem atrair o público feminino, tornando-se assim mais inclusivos. Até porque, assim, agindo, poderão incrementar a sua própria sigla, né? Já que muitas pessoas vão se sentir representadas, o que poderá ser efetivamente refletido, inclusive em maiores votos para a legenda, né?
Então, e para este ano, a senhora tem dados, magistrada, sobre as eleições que apontam entre todas as candidaturas para as prefeituras e câmaras de vereadores registradas no país, quantas são de mulheres?
Sim, Patrícia. O Tribunal Superior Eleitoral, ele já divulgou uma série de estatísticas sobre as candidaturas do pleito eleitoral deste ano. É bem fácil de encontrar no site lá do TSE essas estatísticas. Lá consta a informação de que 33,6% dos candidatos é do gênero feminino. Isso no país inteiro, né? O que corresponde a 187.018 mulheres, de um total de 557.383 candidatos em todo o país. Aqui no Paraná, esse índice ele é bem parecido, já que 33,7% das candidaturas correspondem a candidatas mulheres. Nós temos um total de 12.447 candidatos, né? De um total de 37.046 candidatos. E assim, embora os candidatos do gênero masculino ainda representem mais de 66% do total de candidatos, tanto no Brasil quanto no Paraná, é importante dizer que houve um pequeno aumento, assim, um pequeno mesmo, ligeiro aumento, nos índices de candidaturas femininas em comparação com as eleições municipais de 2016, onde o índice não chegou a 32%. Foi mais especificamente 31,9% no Brasil e 31,7% no Paraná de participação feminina.
Então houve um aumento nessas eleições, não é mesmo?
Sim.
E como fomentar ainda mais a participação política feminina, magistrada?
Essa é uma questão bem importante, assim. Eu acredito, particularmente, que o fomento da participação política feminina, ele passa necessariamente pela educação. Então, é preciso que tanto meninos quanto meninas sejam educados de forma a superar essa cultura patriarcal, de modo que ambos saibam que podem exercer as mesmas funções. Além disso, é preciso que as mulheres sejam cada vez mais conscientizadas de que podem e devem participar das decisões políticas fundamentais. Nesse sentido, assim, eu gostaria de citar algumas iniciativas que vêm sendo feitas nos últimos anos por alguns órgãos públicos. Então, o TSE, ele tem uma página na internet que chama Participa Mulher. Nesse site, há estatísticas, história e campanhas desenvolvidas pelo TSE para incentivar a participação de mulheres na vida política. Recentemente foi, inclusive, lançado um guia de segurança do Instagram para mulheres na política, tendo em vista que foi constatado que as mulheres são mais assediadas, né, em termos virtuais, né, na campanha virtual, em relação aos candidatos do sexo masculino. Também foi lançado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados um guia acessível para a candidatura das mulheres. Esse guia é desse ano, de 2020. Lá ele tem uma série de dicas, de glossário, de entendimento mesmo, para que as mulheres possam se informar sobre como participar efetivamente da vida política. Aqui no Paraná, eu destaco ainda a cartilha que foi lançada pela OAB Paraná, em parceria com o TRE do Paraná, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná, que é denominada Participação das Mulheres na Política, Seja um Fiscal do Povo. Os referidos órgãos, eles se uniram na campanha Mulheres na Política e promoveram uma ação conjunta para alertar sobre a participação efetiva da mulher na política e seus amparos legais. Há ainda uma cartilha lançada pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em conjunto com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, a União dos Vereadores do Brasil e a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. É denominada também cartilha Mais Mulheres na Política. Então, todas essas iniciativas, elas visam promover a igualdade de oportunidades entre os gêneros, a fim de possibilitar que, para além de mais candidatas do gênero feminino, haja efetivamente mais candidaturas femininas viáveis, a fim de que possam concorrer assim, em pé de igualdade com os candidatos do sexo masculino.
Mas ainda é um longo caminho a ser trilhado, não é mesmo?
Certamente, Patrícia, assim, sem dúvida, ainda um longo caminho a ser trilhado no que diz respeito à participação feminina em cargos públicos. Há que se reconhecer que as iniciativas legais e judiciais citadas, elas representam importantes conquistas para as mulheres. No entanto, é evidente que não se supera séculos de dominação masculina na política, em outros meios, de uma hora para outra, né? Então, o objetivo é que, com a conscientização das mulheres e da sociedade como um todo, no futuro nós possamos ver mais mulheres ocupando cargos eletivos. Quem sabe um dia ainda vejamos mulheres ocupando metade dessas vagas, né? O que corresponderia à representatividade feminina na população, né?
Correto.
É uma meta, assim, ousada, né? Mas por que não acreditar que isso seja possível, né? E é importante informar que a Justiça Eleitoral, ela tem incentivado as candidaturas femininas e, por meio das ações afirmativas que já foram citadas, ela objetiva a efetiva promoção da igualdade material entre homens e mulheres.
E, magistrado, o que a senhora espera do pleito municipal que acontece agora, no próximo domingo?
Então, Patrícia, eu espero, assim, sinceramente, que mais mulheres alcancem os cargos públicos por elas disputados, né? Eu espero que essa eleição demonstre o acerto das decisões legislativas e judiciais que estabeleceram a regra da cota de gênero nessas disputas eleitorais, né? Especialmente no que se refere à destinação de recursos públicos, né, para financiar essas campanhas e ao tempo de propaganda às candidaturas femininas. Então, como eu tenho sempre pedido, né, para além de se assegurar um mínimo de candidatas nas eleições, tem que ser viabilizadas essas candidaturas, né? Então, é preciso que efetivamente as mulheres disputem esses cargos eletivos e possam, assim, serem eleitas, influenciar e tomar as decisões políticas do país.
E eu gostaria que a senhora ficasse agora, doutora Ana Cláudia, à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós falamos hoje aqui, que são as cotas para candidaturas de mulheres nas eleições 2020.
Uhum. Patrícia, eu gostaria, assim, de novo, de agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar com os ouvintes, né? E sobre um tema tão relevante quanto esse, especialmente nessa semana, em que vamos escolher nossos representantes políticos municipais, né? Eu espero que eu tenha contribuído, assim, de alguma forma, para ampliar o conhecimento e para incentivar que mais mulheres se interessem pela política, né? E eu destaco aqui, nesse final, eu queria destacar uma frase de uma das campanhas promovidas pelo TSE, que tem o objetivo de inspirar mulheres a ocupar os cargos políticos, né? A campanha diz assim: quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, ela incentiva outras a ocuparem também. E aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Então, eu acho que esse é o objetivo, né? Acho que todas essas políticas de cotas, né, para participação feminina na política, elas objetivam dar maior visibilidade e inspirar outras mulheres a terem essa postura, né, se interessarem para a política. E efetivamente, quem sabe, daqui a algum tempo, a gente possa ter muito mais representantes femininas na política.
E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço. Obrigada, Patrícia.
Muito obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, apresentei hoje aqui entrevista com a doutora Ana Cláudia de Lima Cruvinel, juíza da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude de Jaguariaíva, e falamos sobre as eleições 2020 e as cotas para candidaturas de mulheres. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.